A vida não pode se resumir a isso. Mas eu me acostumei com aquela rotina de sempre. Acordar, tomar café, ir pro trabalho, voltar pra casa. Todos os dias são assim. E à noite, só existe uma coisa pra se fazer. Ver TV. Eu não me interesso pela programação normal. Não quero saber de esporte, seriado, jornal, nada. Pois é, eu sou viciado em comerciais. Acabo comprando tudo que é divulgado nessa porcaria.
Chegou em casa e a geladeira está vazia. A esposa foi para o shopping. A sua barriga está roncando. A pizzaria Kawabanga entrega sua pizza em apenas 2 minutos. 2 minutos! Mais rápido que miojo! Que loucura! Isso mesmo! Não acredita? Ligue agora! 234-5678! 234-5678! Pizzaria Kawabanga! Aqui, o Michelangelo é você!
2 minutos, hã? Quero ver se chega mesmo. Boa noite, eu quero uma pizza metade calabresa, metade mussarela.
Não quer refrigerante, senhor?
Não, não.
Ok, senhor, qual é o endereço para entrega?
É Rua Baker Street, 221B.
Ok, senhor, o preço é R$25. Quer troco?
Não.
Pizzaria Kawabanga e o chefe Split agradece. Tenha uma boa noite.
Beleza. Vamos ver se presta essa porra.
Don't you call in? You're not in Kansas anymore.
Você é fã de cinema? Sempre quis ter quadros dos seus filmes favoritos? No QueroPosters.com você pode decorar a sua casa com estilo. Chega de paredes brancas sem vida. Você merece o melhor. QueroPosters.com. Cartazes de filmes, desenhos, cidades, eróticos, artistas, pin-ups. Mais de 1.500 opções de altíssima qualidade. QueroPosters.com. Crie uma decoração diferente.
Vai entender. Os comerciais me obrigam a comprar as coisas. Eu sou fã de cinema, então posters é algo que eu sempre quis ter. Eu não consigo me controlar. Acabo comprando tudo. Depois de um tempo assistindo TV, eu tenho que procurar uma programação para ficar tranquilo. Às vezes vejo um filme, eu tento achar um programa que eu nunca vi.
Eu olho à minha volta e vejo muitas caras novas.
Opa!
Calados! O que significa que muitos de vocês quebraram as duas primeiras regras do Clube da Luta.
Olha.
Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras. Nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados.
We'll be right back. geração do consumismo, né? O Siqueira é um exemplo de uma pessoa que está afundada no consumismo exacerbado.
Ah, Jurandir, não é consumismo não, meu amigo. Eu sou apenas um devorador da cultura.
E é muito isso que o filme Clube da Luta bate, né? 1999, Clube da Luta veio pra dar uma porrada na cabeça. Porra, tu tá gastando demais, cara. A vida não é só isso, né, cara?
O filme também não é só isso, né? Você tá gastando demais.
E note uma coisa, viu? Note uma coisa. Esse filme foi lançado pela Fox, que faz parte dos maiores conglomerados dos Estados Unidos.
É, isso já começa assim, né? Eu acho que já revendo o filme, destoa, né? A Fox ali naquele começo. Destoa.
É, até porque a marca da Fox, eu acho que nos últimos anos ela tem meio queimado o filme, né? Não sei se...
Meio?
Só pra deixar claro essa questão da Fox, os filmes anteriores do David Fincher foi por qual estúdio?
É, Alien 3 foi pela Fox mesmo, e Seven foi pela New Line.
Certo. Quarto Pânico pela Fox?
Não, Quarto Pânico foi pela Sony.
Pela Sony. Eu queria dizer, ele nunca mais voltou a filmar com a Fox, voltou?
Não filmou, Maurício, não filmou com a Fox mais.
E com razão, né, porque, aliás, eu não sei como ele voltou a filmar. Eu não sei como ele voltou a filmar, talvez por ser bem influente, ou ter amigos influentes, né, caso de Brad Pitt. Eu acho complicado. Revendo o filme, eu penso como esse filme foi distribuído. É óbvio que foi por causa que a Fox tá ali. Mas eu fui pensando se os executivos da Fox assistiram o filme antes, ou se nem pensaram, deixa aí, vamos lá, distribui logo essa porra aí, era isso.
Ou então assistiram e não entenderam nada, né?
Eu em off até conversava com o Juca num outro momento, que eu acho que ele é o Gaspar Noé, assim, dos Estados Unidos, na sua devida proporção. O Gaspar Noé com Reversível, Sozinho Contra Todos, e aquela polêmica toda, um desconstruidor. Esse filme aí é complicado. Não sei como foi distribuído, sinceramente, assim, é um... E acho que é bem relevante a gente falar sobre isso.
E a situação aqui no Brasil foi um pouco mais complicada ainda, porque, não sei se vocês se lembram, mas... No final de semana de estreia do filme, não sei se foi no final de semana de estreia ou na segunda semana de exibição, um maluco, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, não foi que houve, mas um louco.
Não, eu acho que tu já entrou no mérito e já o classificou como maluco e como louco, né? É um rapaz que estava em medicina, uma carreira, tipo, à frente, então tido como inteligente, enfim, uma faculdade, acho que era federal, inclusive, e acho que isso entra no conceito do filme, né? Acho que não é falar que é louco, então é louco, então o Tyler Durden é louco, ou a cabeça então do Edward Norton é maluco, é isso? Então já tá determinando que Clube da Luta fala de loucos, é isso?
Não, primeiro de tudo, foi descoberto depois que não importava o filme que fosse, ele já tava com aquela ideia fixa na cabeça, não tinha nada a ver com o Clube da Luta.
E vamos deixar claro, e não contamos o fato todo porque eu até acabei interrompendo, mas esse rapaz entrou na sessão, já 10, 15 minutos de filme, saiu da sessão, entrou no banheiro, carregou uma Uzi, voltou à sessão, metralhou lá diante da sala, foi lá pra frente da tela e atirou para o público, né?
Ele tava meio que vestido de Matrix, não tava? Com um capote preto, assim, uma capa
não,
preta?
Não. Isso foi nos Estados Unidos.
Columbine.
Ah, tá.
Não, eu também acho que foi um outro caso nos Estados Unidos também, que falam muito que a culpa seria do diário de adolescente que o DiCaprio entra na aula vestido de sobretudo.
Talvez seja o ano, no ano 99, Matrix, Clube da Luta, Magnolia, Sexto Sentido.
Era todo mundo com medo do mundo acabar e deu nisso. Agora, o problema é o seguinte, Clube da Luta, por exemplo, o filme tinha censura 14 anos, se não me engano, passou pra 18 depois desse incidente.
Só queria lembrar do Charles Manson, que também escutava a música dos Beatles e interpretou uma música dos Beatles que era, segundo ele decodificou, que era uma ordem pra você matar os negros, os pigs, né, da música Pigs. O cara que é maluco sempre vai achar o sentido do filme. É óbvio que esse cara que saiu atirando não entendeu o filme. Teve um livro também que, se não me engano, do Baudelaire, que aumentou a beça a taxa de suicídio, porque era de um jovem que sofria muito de dor, de amor, e acabou se matando, e inspirou muito suicida com isso.
O que eu quero dizer, Juca, é que o filme trata de um assunto muito delicado, e que daí dizer que o cara é maluco e não é a culpa do filme, é relativo. Porque ele diz coisa, o cinema é um negócio que é exibido para público e se toca em coisas tão delicadas, não vem com manual de instruções para o cidadão.
Nesse ponto é igual a vida, a gente está entrando na mesma discussão, que eu acho que nem tem fim, que a gente entrou no começo do cast dos heróis, do 199. Porque a gente também ficou, mas o que é um herói? Quem é um herói? O cara passa a ser um herói depois que faz tal coisa ou não? E acho que, de novo, é a mesma questão Tostines. Um herói ou um exemplo, pro bem ou pro mal, vai depender da sua cabeça. A regra básica dos pais é o quê? Pai sempre vai errar e pai sempre vai acertar, pai e mãe. Por quê? Porque ele faz o que ele tem que fazer. A gente vai, mesmo que inconscientemente, escolher o que a gente vai se identificar ou o que a gente vai repudiar.
O cinema é responsável por muita gente fumar. É, o cinema glamouriza, é o Brad Pitt que tá ali. O cinema, de alguma forma, deixa aquilo ali que é altamente perigoso, sedutor.
Até por causa da proposta, né? Olha a proposta do Tyler Durden, né? Irrecusável, né?
É anarquia, principalmente.
Principalmente para aquelas pessoas que estão afundadas naquela metáfora que ele faz, né? Que é a metáfora do próprio No Name, né?
Se a gente procurar também, vai ter muitos relatos de pessoas que se acharam ou saíram do fundo do poço.
Sim, com certeza.
Porque através da filosofia da Tyler Durden. Agora, exatamente. Vamos aqui tentar situar o espectador no que é mais ou menos o filme. A gente tem um personagem sem nome que embarca numa jornada quando a vida dele é aparentemente perfeitinha, começa a sair do trilho, ele começa a ter insônia, ele começa a se perder naquela vida perfeitinha que ele tinha e começa a procurar grupos de ajuda para doenças que ele não tem. Aparentemente ele está embarcando no sofrimento alheio para ficar amortecido para o próprio. E nisso ele acaba conhecendo um cara chamado Tyler Durden. Ele vive numa mansão decadente.
Abandonada,
Abandonada, ele não liga para nada. Ele tem empreguinhos nos quais ele faz o máximo possível para sacanear o máximo possível de gente. Entre eles, vender sabão de uma maneira altamente pitoresca, cuja origem do sabão você não quer saber. Ele funda um clube da luta, no qual as pessoas vão se espancando umas às outras em brigas um contra um.
Para desestressar.
Para soltar, para se desestressarem. Só que tem muito mais coisas por aí, e o nosso narrador, aquele cara que não está apresentando aquela figura, começa a descobrir certos segredos em relação a Tyler Durden que podem comprometer muito a vida dele e a vida de muita gente. Enquanto isso, o narrador começa a se meter num romance que vira um triângulo amoroso entre ele, o Tyler Durden, e Marla Singer, que é também outra mulher que está totalmente sem rumo na vida e começa a andar por esses grupos de ajuda dos quais ela não precisa.
Pronto, tá fechado. Esse é o arco principal do Clube da Luta, do filme Clube da Luta. E é a partir daí que as coisas começam a se desenrolar, né? Que você começa a entender os rumos de cada personagem, né? E como eles se cruzam, né?
O Maurício comentou no começo do cast a história de como será que a Fox comprou esse filme? Como será que a Fox bancou esse filme? Essa é uma história interessante que o David Fincher conta, que quando resolveu fazer esse filme, chegou para a produtora da Fox e falou: olha só, a única forma de eu fazer esse filme é o seguinte, eu vou voltar aqui com o cast fechado, o roteiro fechado, com o orçamento fechado, e é o roteiro que eu vou querer filmar, não é um roteiro que eu trouxe para a gente ver o que a gente pode fazer e de repente trocar isso aqui ou não trocar, não tem como. E outra coisa, não vai poder ter audição, não tem como você fazer pesquisa de mercado para o tipo de filme e para o tipo de linguagem que eu vou querer usar. Ou você banca essa ideia, daqui a um ano eu vou voltar com isso tudo pronto, com um projeto pronto e fechado e redondo, e vou te falar, vai ser mind-blowing. E aí vocês podem dizer sim ou não, fechado? Fechado. Um ano depois ele voltou, chamou os produtores para um restaurante, serviu o vinho para todo mundo, regou o vinho e falou: ó, tá aqui o pacotão, esse é o roteiro, esses são os atores, esse é o orçamento, são esses e esses e esses estúdios que eu quero usar da Fox, e aí vê o que vocês acham. E no dia seguinte eles toparam, falou: beleza, combinado. O orçamento estava meio apertado, era um pouco a mais do que a Fox previa, e aí eles combinaram o seguinte: olha só, você está me pedindo um início de filme, onde entram os créditos, né, a parte dos créditos do início do filme, de $800 mil. Porra, para um filme que vai custar 50 milhões e um filme que não vai ser tão comercial e que vai ser violento, ou seja, não vai poder botar, não vai ser censura livre, tá muito puxado. Você acha que realmente precisa? Ele falou: olha, eu acho que seria genial, acho que seria muito bom, então acho que valia a pena fazer. Mas, porra, se não der, vamos fazer fundo preto com letra branca e tudo bem. Aí ele falou, então faz. Aí o pessoal da Fox falou, então faz o seguinte: se você conseguir fazer tudo no cronograma e no orçamento, a gente banca o crédito inicial. E, porra, ainda bem que ele conseguiu, porque que crédito inicial, hein? A forma que o filme já começa já é pirante, né? Que ele mostra a sequência, porque a sequência inicial mostra todo o caminho bioquímico do medo. Primeiro mostra o hipotálamo se agitando, sendo estimulado, secretando as neurotoxinas. Depois mostra caindo na corrente sanguínea. Depois mostra saindo pela epiderme completamente suada, que é outro efeito do medo. Até mostrar a pistola que tá enfiada dentro da boca do Edward Norton. Porra, é genial.
Caraca, eu não fazia a mínima ideia. Parabéns, viu, Juliano?
Pô, mó barato, né?
Pô, isso dá outro contexto pros créditos. Ainda bem que a Fox topou, né?
Ainda bem, cara. $800 mil bem investidos, bem gastos, né? O filme nem fez essa grana toda, né? Me corrija aí, Jurandir, mas acho que foi 100 milhões, né?
Se a gente juntar tudo, o filme faturou 100 milhões, ele custou 63, faturou 37 nos Estados Unidos apenas.
Essa sequência inicial, você já começa assim meio, what the fuck?
Ele começa do final, né, Sequeira?
Ele começa do final, ele começa dos 5 minutos finais do filme.
E o legal é que toda a narrativa é baseada na cabeça do Edward Norton, né? É tudo, a gente acompanha os pensamentos dele, enquanto ele vai pensando, a gente vai aprendendo, tanto que logo nessa cena inicial ele fala, não, peraí, como é que eu cheguei aqui? Aí tipo, o filme já começa no, porra, fudeu, é. Tô fudido, como é que eu cheguei nessa, o que eu fui fazer pra chegar nessa merda? Dá um pequeno flashback, ele fala, não, peraí, vamos voltar um pouco mais, aí volta um pouco mais. Ou seja, também já te situa completamente na cabeça, né, do Edward Norton. Ou seja, o filme é o fluxo de pensamento do narrador, que não tem nome, né? Tem os apelidos, né? Cornélio, Rupert e Jack. E o que eu mais gosto é Cornélio, porque um Cornélio qualquer, né?
logo de cara já mostra, né? Que dá a entender, se tu repetir de novo o filme, obviamente, ver de novo. Que logo no começo já indica que é fruto da imaginação dele o Tyler Durden, né?
Eu sei que disso porque ele sabe disso. Ele sabe disso porque eu sei disso.
É, não, tem uma outra que é muito, muito claro, assim, que deixa muito claro que ele é fruto da imaginação.
Não, já começa com aquela. Com aquele flickering. Aquele efeito de aparecer e desaparecer rapidamente aquela figura.
Exatamente.
Quando ele começa a falar da insônia que ele tá sentindo. Ele
vai 6 minutos e 18 segundos atrás do médico aparece Tyler Durden dando um sorriso.
Aquela foi a segunda vez.
Como é que é? Assim como a inserção do pênis que ele mostra no filme, aparece a cara dele?
Aparece ele de corpo inteiro. É. Aparece de corpo inteiro.
Mas isso tá dando pause só.
Exatamente, não, você percebe
que tem algo lá, agora você não sabe o que é. Você vê uma
coisa. Não, vou botar aqui agora, perdão.
Mas vai do 17 ao 19, porque não é o segundo inteiro. Quando ele fala assim, you wanna see real pain, aí vai aparecer.
E note o rosto do Edward Norton quando aparece lá o flash. Ele
que
nota
viagem, que como é que eu não notei isso antes, cara?
Ele não sabe o que ele tá vendo, mas ele viu alguma coisa ali. É a mesma coisa com a gente viu uma coisa esquisita ali, gente.
Se a gente for tentar analisar um perfil do personagem do Edward Norton, o que é que a gente pode dizer logo de cara? Que ele é o quê?
Ele é um cara passivo, ele tá...
Ele é muito familiar.
Exato.
É um cara totalmente comum, né? Qualquer um.
Ele é parecido contigo?
Exato, comigo, com o meu amigo, com o meu familiar. Eu reconheço muito o personagem. E aí é o ponto alto do filme pra mim. Mas é o ponto alto do filme pra mim. É um personagem, uma história que se reconhece.
Concordo. E eu acho que nem foi uma opção, quer dizer, claro que a técnica sempre acaba sendo uma opção do diretor, mas acho que nem foi uma opção escolher narrar o filme através da cabeça do narrador, porque eu acho que o livro é assim, eu não li o livro, se alguém leu e tiver ouvindo aí, por favor, se eu estiver errado me corrija, mas pelo que eu entendi do que eu li, o livro também é assim, o Chuck Palahniuk, eu acho que ele já escreveu o livro a partir da cabeça do narrador, que não tem nome exatamente pra ser facilmente identificável por qualquer um.
Agora, senhores, eu tenho uma pergunta a fazer pra vocês. Em algum momento eles colocam a cidade onde se passa o filme?
Não, eu não consigo identificar sequer.
assim como em Seven, o David Fincher aqui, ele não especifica a cidade onde se passa a história. A gente tem a impressão que se passa em Nova York, que tem aquela coisa de centro financeiro e tudo, mas nunca é dito com todas as palavras. É a mesma coisa que acontece em Seven, onde a cidade onde se passa a história lá é sempre referida como uma cidade, a cidade, nunca dizem cidade tal. Eu acho que, assim como o personagem sem nome, isso acaba facilitando na integração do público dentro da história. O David Fincher quer que a história do narrador seja a nossa história.
É, que é muito fácil de encaixar, né? Porque quem nunca teve essa situação de passar por um emprego de merda, onde você tem que vender tua força de trabalho, e aí no começo é ótimo, porque você, porra, finalmente vou poder me inserir no mercado de trabalho, vou poder pagar meu cinema, vou poder levar a gatinha pra passear, mas depois passa um tempo, tu começa a sentir aquele vazio, aquilo não se sustenta, você fala que você começa a perceber que não adiantou você entrar no sistema, entrar no mercado de trabalho, que isso não te trouxe o preenchimento que você achou que fosse trazer, e aí começa a dar aquele vazio, aquela desconexão, e é aí que aparece o nosso amigo, né?
Eu acho que a pessoa, ela passa a se identificar com alguma coisa do filme de cara, não sei se é bem pelos personagens, mas eu acho que a partir do momento que ele começa a fazer citações de coisas que você normalmente não pensa, né? Na verdade, acho que você talvez até conheça, mas o fato de você não falar ou não ter escutado de ninguém, você nunca parou pra pensar, que é, por exemplo, na hora que ele chega lá pro médico e fala, né, que as pessoas acham que conhecem a dor, só pelo fato delas terem dor. Existe sempre algo pior daquilo que você tá passando, né?
O médico recomenda que ele assista às sessões de autoajuda, de terapia de grupo pra pessoal que teve câncer na próstata ou no testículo, né? E engraçado é que aí ele encontra paz, né? Ele consegue finalmente dormir depois de 7 dias, ele consegue dormir que nem um bebê. E engraçado que não é nem porque ele entra em contato com a dor dos outros e vê que a dor dele é menor. É porque ele consegue sentir, de alguma forma, estando ali, ele consegue entrar em contato com os sentimentos dele, ou com a dor dele que seja, porque ele se descobre chorando copiosamente lá na sessão, e pra ele também é um susto, mas dá um efeito danado, e ele passa a ser viciado nos vários grupos de autoajuda que ele vai encontrando. Tá no processo de sair da dormência, né? Ele tá adormecido, porque ele chegou num momento que ele acha que tá confortável, porque ele tem a grana dele, ele tem a independência dele.
Ele compra tudo que ele quer, né? Que ele vê e que ele acha interessante, ele compra.
É, como a gente vive numa era completamente consumista, ele acha que o prazer e a satisfação tá de fora para dentro, então ele sai comprando tudo, enchendo a casa dele de imóveis que ele acha que vão definir a personalidade dele, ou seja, ele se define pelas coisas que ele tem e não por quem ele é de verdade. E acaba tomando um caminho de desnaturado, né? Um caminho de desnaturação. Ele acaba saindo do centro dele. Aí fica perdido, fica insônia, fica mal. E aí consegue a paz quando consegue, de alguma forma, sentir alguma coisa no meio da galera que tá sofrendo. E não é nem a dor dos outros, mas consegue se sacudir da sua dormência, né?
Ele acaba se libertando disso mesmo quando ele perde tudo, né? Quando ele perde tudo aquilo que ele até diz, né? Que... Pô, eu me sentia completo.
É, eu tava chegando na perfeição, né? Eu tava quase me sentindo completo.
Aí o Tyler dá uma olhada pra ele assim, né? Foda-se o completo, né?
É, que completo o quê, cara? Você... Aí ele... é legal que ele pergunta, vem cá, tu sabe o que é um edredom?
Sabe o que é um duvê? Edredom? Um cobertor. Só um cobertor. Por que caras como você e eu sabem o que é um duvê? Isso é essencial pra gente viver? Quer dizer, no sentido literal da palavra? Não. Então, o que nós somos?
Somos só consumidores.
Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. Assassinato, crime, pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas importantes, televisão com 500 canais, marcas famosas nas minhas cuecas, Rogaine, Viagra, Olestra.
Martha Stewart.
Que se dane Martha Stewart. A Martha tá pulindo o metal do Titanic, tá tudo acabando, cara. E que se danem seus sofás com forro de listras verdes da Stream. Eu diria pra nunca ser completo. E para de ser perfeito. Nós temos que evoluir. Deixa as coisas serem como são.
E a célebre frase, pra quem compra muito Blu-ray também, é muito boa, Que é as coisas que você possui vão acabar possuindo você, hein? Tome cuidado.
O filme ele vem numa época justamente disso, né? Que é a virada, vem indo pros anos 2000, né? Onde a internet tá no gás, né? Tá entrando. Tá na época da bolha, né? Tá na bolha, né?
E aí quando ele explode, aí antes, um pouco antes de explodir o apartamento dele, ele conhece o Tyler Durden, que é um cara muito intrigante. E aí ele explode o apartamento todo, liga pro Tyler Durden pra trocar uma ideia. E aí, conta pra gente, Siqueira, quem é o Tyler Durden na sociedade?
Pera aí, primeiro de tudo, essa cena da ligação tem que ser um pouquinho analisada. Primeiro, ele liga pro número, chama, ninguém atende. Quando ele vai saindo da cabine telefônica, o telefone da cabine toca.
Porque não faria sentido o Tyler Durden atender o telefone, né?
Pra mim, isso mostra que o Tyler Durden sempre caminha nas brechas do sistema. Então, ele tem uma bina, o nego liga pra ele, ele primeiro vê o telefone e depois liga. Sabe lá, de repente, ele ligou de um telefone que não é identificável? Mas pelo raciocínio que vocês estão falando, mas é tão maluco ele ligar quanto ele atender. Pô, maluco por maluco, ele se enfia a porrada. Tem muitas outras coisas malucas.
Não, mas assim, faria mais sentido na maluquice. Ó, sentido na maluquice, né? Faria sentido na maluquice ele receber a ligação, porque aí é a ligação imaginada, e não o fato dele ligar, que ele tá fazendo ação. O fato de você fazer a ação no momento que tá acontecendo ali, explosão, e aconteceu a explosão, tem várias pessoas ali, aquilo é a realidade, né? A partir do momento que ele recebe a ligação, talvez ali já meio que mescle as realidades,
eu
não sei.
Agora eu posso estar viajando um pouco aqui nesse raciocínio que eu vou fazer aqui agora. Mas pra mim o fato dele atender a ligação tem outro sentido. É que ele não pode procurar o Tyler Durden, ele tem que aceitar o Tyler Durden. Que ele não pode ir atrás, porque senão ele estaria forçando algo que não poderia ser forçado. Ele tem que aceitar o que está acontecendo com ele.
A dupla personalidade é uma doença?
É um distúrbio.
É, eu acho que pode ser sim ser considerado um distúrbio psicológico e por isso uma doença. Porque acho que, vendo depois de a gente ter visto Mente Brilhante, acho que é uma doença com tratamento, né? Ou pelo menos tem tratamento para alguns tipos desse distúrbio.
O que seria a dupla personalidade? É você agir de formas diferentes?
Acho que isso até beira a esquizofrenia, né? Talvez. Tá certo que quando a gente se imagina uma outra pessoa, a gente se imagina uma outra pessoa. Mas ainda assim, nós somos essa pessoa, a outra pessoa que não é essa que nós imaginamos.
Uhum.
Eu nunca pensei, e eu acredito que até quem tem esquizofrenia e vê outra pessoa, seja mais menos fábula do que isso que é apresentado, sabe? E acho que a tua pergunta é se é doença ou não. O filme, de alguma forma, também glamoriza essa questão, que não fica muito claro também isso. De se ele é um cara doente ou não, e não sei se o filme teria que classificar se o Edward Norton é um doente. Mas sim, é um cara que tá passando por problemas, é um cara que tá procurando respostas, é um cara que tá perdido.
Eles nunca parecem ser a mesma pessoa, né? Pelo menos eu acho, durante o filme todo.
É, não tem nenhum traço do Edward Norton no outro, né? Ele é totalmente diferente do Edward Norton.
É, eles são opostos.
Então não é dupla personalidade o caso, né?
Não, é dupla personalidade. É dupla personalidade.
Agora não, eu acho que é mais fábula mesmo. Acho que aquilo que eu queria ser e não sou.
Pronto,
não,
tá aí. Ele... Olha, eu sou como você queria ser, eu fodo como você queria foder, eu faço o que você queria fazer.
É. E ele fala, todo mundo faz isso, todo mundo coloca uma máscara de quem queria ser. Só que ninguém tem coragem de levar isso adiante. Então, acho que sim, ele tem uma dupla personalidade.
Uma hora é um, outra hora é outro. Não é ao mesmo tempo duas.
Não precisa, não. Peraí, e o cara do Mente Brilhante, que vê outras pessoas? E ele
está seguindo outras pessoas
interagindo com ele, os amigos imaginários. Sabe, eu acho que assim, doença é uma forma, é uma limitação que o humano tem de catalogar algumas coisas para conseguir estudar. Mas a dinâmica da mente não tá ao nosso alcance. Eu acho que é o seguinte, é uma solução que um cara normal, de saco cheio de lidar com a vida vazia que ele tá levando, e conscientemente, sem nenhuma possibilidade de mudar aquilo por si só, ele acaba sufocando tanto o lado primordial dele, o lado instintivo, o lado animal, que sufoca tanto que ele acaba saindo por outro lugar. E aí é o Tyler Durden.
No meu conceito, na minha cabeça pelo menos, a dupla personalidade era um dia você é uma coisa, outro dia você é outra.
O conceito é o Gollum, né?
Não os dois ao mesmo tempo, sabe? O fato de aparecerem Cornelius e o Tyler Durden ao mesmo tempo interagindo e sendo pessoas diferentes visualmente... dá a entender de que não é uma dupla personalidade.
Não, e pior, Juras, não parece que quando é o Brad Pitt, não parece que é uma outra pessoa que não ele, não que ele está sendo o Brad Pitt, mas sim que ele só está imaginando o Brad Pitt. Eu gostaria que ele fosse o Brad Pitt, entendeu?
Talvez para dar um contexto pro filme, para encerrar com o estalo na cabeça, ele é a mesma pessoa, foi mais para efeito de filme, né, eu acho.
Perfeito, talvez para ser mais vendável, mais comercial também, acho que desde cara apresenta isso, o pessoal, ah, tá, não vou mais ver o filme. Então o pessoal gosta muito desses twists. A questão é que Jurandir trabalha todo dia até a meio-dia, sei lá, até o meio-dia ele trabalha na sua empresa, lá na empresa onde ele é contratado, e depois do meio-dia ele quer ser uma outra pessoa. Daí tu muda a tua personalidade e atua na sociedade como uma outra pessoa, entende?
Uhum.
A mesma pessoa. No filme que acontece é ele tá falando com um ser imaginário.
Sim.
Entende? O que eu gostaria é que ele exercesse no filme essa outra personalidade.
Aí é que tá a parada. Não é uma dupla personalidade, é um ser imaginário. Porque no próprio filme, quando ele vai tentar encerrar, ele mostra cenas dele falando com ninguém. Não é uma dupla personalidade ali.
É esquizofrenia.
Exato.
E tem outra coisa. Em dado momento do filme, o Tyler Durden, o narrador, o Jack Cornelius, ele aponta o arma pro Tyler Durden e diz: você vai fazer o quê? Vai atirar no seu amigo imaginário?
Nunca foi dupla personalidade.
Não, peraí, gente. Isso não quer dizer que não seja dupla personalidade. O Tyler Durden, ele é um fragmento da persona, era um fragmento da personalidade do narrador que se desgarrou e criou uma consciência própria dentro da mente dele.
Isso aí, psicólogos, mandem e-mails. Eu gosto dele disso não ficar claro, porque no final você vê que o Tyler Durden não parece pela providência divina. Não é um presente de Deus que caiu na vida do Cornelius. Ele aparece por necessidade, porque é tão opressivo e tão massacrante o sistema atual de consumidor, em que transforma você em um número, em uma estatística.
O próprio cotidiano dele, né?
Exatamente, que aí nasceu, sabe lá de onde, ele conseguiu alguma coisa dentro dele mais poderosa do que o sistema vigente. Isso que eu acho do caralho. Não foi uma sorte do destino colocar na vida dele um cara fodão como o Tyler Durden.
E aliás, é engraçado que durante o filme a gente tem, além das pequenas pistas que são soltas para nós, você pode notar umas pequenas pistas, uns pequenos indícios que tem alguma coisa errada naquela relação ali. É, em dado momento, a gente tem um pequeno insight sobre a vida pregressa do narrador, no qual ele diz que os pais deles não se davam bem, que nunca ficavam no mesmo corredor, e ele se via de garoto de recados. Pode ser que em algum canto da psique dele queira tentar recriar aquele relacionamento doentio. E foi o modo que ele conseguiu, foi dele com a Marla, com ele mesmo.
Exatamente, é. Deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui. O Tyler Durden, ele pode ser considerado um anárquico?
Com certeza.
Eu lembro do programa do Stanley Kubrick, que a gente falou lá sobre Laranja Mecânica. Eu mesmo sugeri que o Alexandre Delage, ele é um anárquico. E algumas pessoas não concordam com isso.
É que depende de todo ponto de vista, é a vista de um ponto, né? Eu acho que anárquico é o nosso sistema, pode ser visto dessa maneira. O nosso sistema é anárquico. Sicas, Juras e Juca. A questão da luta no filme. Fica claro pra vocês que é uma luta consigo ao final do filme? Aquela luta é tão impactante, e tem seu ar glamouroso pela... Volta a dizer daí a técnica investida. Desde iluminação, desde trilha sonora, desde seu Brad Pitt.
Visualmente me bate, né? Me bate.
E lá no final, tu quase esquece que aquela luta era ele com ele mesmo. Ou todo mundo consigo ali, né? É uma metáfora aquilo. Ou seja, entra dentro de ti, filha da puta. Vai te conhecer, caralho. Vai, para de ir pro externo, que é daí tudo consumo, capitalismo... Entra pra dentro de ti, te conhece. Então, dê um soco mais forte que tu possa em você mesmo. Te derruba pra te levantar, pra te conhecer todo o processo.
O que eu acho interessante no filme é que o Tyler Durden sempre vai chamar o Edward Norton pra acordar pra outra realidade, né? Pra sair dessa coisa consumista e tentar evoluir. Ele fala, a gente tá aqui pra... vamos evoluir. Não vai... para de querer ter e vai ser e vai evoluir. E a luta nesse ponto, eu acho que é pra fazer as pessoas sentirem alguma coisa de verdade, porque tá todo mundo tão anestesiado,
sim,
a luta traz um sentimento real. E o David Fincher conta pra um jornalista, quando o jornalista coloca a questão da violência, né, de como é que ele lidar com isso, e se ele achou que foi um exemplo ruim. Tem pessoas, tipo o Paul Thomas Anderson, né, o diretor do Magnolia, falou que filmes como O Clube da Luta são um péssimo exemplo, que ele acha que é beira a irresponsabilidade do diretor fazer um filme tão violento. O David Fincher se justificou dizendo que ele quis usar a violência no filme como uma metáfora para o uso da droga. Aí ele pergunta, a droga é glamourizada no Pulp Fiction? Ele fala que sim, eu acho que é. Mas o que ele está querendo mostrar é que o personagem tem uma necessidade. E a necessidade dele pode ser sensual. E ele se suprir dessa necessidade também pode ser sensual. E isso talvez pode ser errado. Mas ele fala que foi a única maneira que ele achou para ajudar a falar sobre isso, a falar da
perfeito,
dinâmica da droga.
Perfeito, perfeito. Mas, Juca, isso é apresentado para uma série de pessoas que talvez não compreendam. Eu sei que, mas daí não vou fazer o filme por causa dessas pessoas que não entendam. Eu sei que não é o caso deixar de fazer o filme. Perfeito isso que tu falou, porque eu tenho um amigo, por exemplo, que tá perdido, assim, no crack, e aqui muito se falou, os amigos e conhecidos, enfim, conversando sobre essa pessoa, que era, ele gostava do glamour da droga. E acho perfeito isso que tu falou, que eu nunca tinha pensado nisso. A necessidade é da pessoa de se sentir glamourosa, né? Eu quero, eu tô tão fodido que eu vou me sentir glamouroso. E se eu faço a associação de que a droga é uma coisa glamourosa, perfeito, mas eu acho que tá errado. Eu acho que aí, então, a gente consegue entender, talvez, o usuário mesmo. Ele precisa de uma sensação glamourosa. Tá tão fodido que ele precisa. E se ele associa isso à droga, a glamour, perfeito, é pra ele, é a necessidade que ele sente.
Talvez o Tyler Durden seja o glamour do narrador, não,
isso,
né?
E é totalmente. E Juca, isso que tu falou, Juca, só me elucida mais a necessidade do David Fincher, então, de ser glamouroso. Ele é movido de estética, o filme. E faz todo sentido com a forma que tu falou. Só que agora tu entende que eu acho que isso é, sim, perigoso.
Quando ele mostra na tela a necessidade, isso pode ser sensual pro telespectador.
Sensualidade como assim, Juca?
Isso pode ser sedutor.
Sedutor, a questão do...
Sim,
pode ser sedutor pro telespectador.
Bate o martelo que quando eles passam a lutar, aqueles encontros sábado à noite passam a ser o vício deles, né?
Não, eles passam a ser uma válvula de escape. Do meu ponto de vista, eles passam a ser uma válvula de escape. É como se eles tivessem pego toda aquela bobagem de civilização e naquele momento, durante aquele momento, eles estão se entregando apenas às paixões naturais deles.
O quê? Se bater?
Isso.
A violência no filme não é o fim, é um meio. É uma forma, concordo, muito agressiva, muito radical, mas ainda acho que naquele contexto necessária de sacudir as pessoas e mostrar, olha só, tem outras coisas na vida além do consumismo. Esse conceito de fazer você acordar para uma outra realidade, assim, eu quero dizer o seguinte, desde o começo do filme a violência não foi o que mais me marcou.
No filme, não, o David Fincher ele não pode ter pensado, pô, mas é uma forma de eu tentar sacudir quem tá assistindo, sabe? Usando a estética, claro. Não só com palavras, não só com roteiro.
É como se fosse uma viagem de LSD.
É como mensagem subliminar, entendeu?
É, e acho o seguinte também, que o David Fincher usa a estética pra sacudir a gente, tanto quanto eles usam o Clube da Luta pra sacudir eles mesmos.
Isso, a gente tem que lembrar que cinema é uma mídia visual, precisa disso, precisa dessa sacudida visual. E o público vai ao cinema é estimulado basicamente pelo quê? Pelo que ele está vendo.
Eu só acho que vocês gostam disso, dessas inserções onde ele... vou falar um pouco de Tyler Durden. Ele olha pra câmera e começa a falar. Engraçadinho ele mijando na comida dos outros e tudo, e falando lá como é feito os cortes dos filmes, a exibição, a projeção.
É uma piração, mano. A piração na cabeça dele.
Não, melhor, hein? Melhor ainda. Aquelas pirações, aquelas inserções, elas estão dando contexto pra gente pra quão profunda virou a loucura dele.
Exatamente. Essa narrativa toda truncada, toda quebrada, é uma ilustração, é uma alegoria pra cabeça dele, que também tá toda truncada e toda quebrada. Pra ele precisar desenvolver um outro personagem com... viver uma outra realidade dentro da própria realidade, o cara tem que estar muito dodói, né, bicho?
Quando o Tyler Durden, depois que o clube já tá bombando e tudo mais, ele chega e apresenta as 8 regras, né, do clube.
A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é:
Você não comenta sobre o Clube da Luta. Terceira regra do Clube da Luta. Se alguém gritar, pare, fraquejar ou desmaiar, a luta acaba. Quarta regra. Somente dois podem lutar. Quinta regra. Uma luta de cada vez. Sexta regra. Sem camisa, sem sapatos. Sétima regra. As lutas vão durar o quanto for necessário. E a oitava e última regra. Se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar.
É que eu fico pensando assim, caraca, eu levei muito o Clube da Luta pro lado da droga, sabe? Pro lado do vício, o vício da luta. Porque no, a própria oitava regra, ele fala assim, se for a sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. Se você for levar assim, se for a tua primeira noite aqui com o grupo da galera, tu tem que fumar. Aquele momento é o momento deles, pessoal deles, mas vira um vício, porque passa a contagiar várias pessoas. O que eu penso assim, uma coisa, ela passa a ser prejudicial, uma droga, quando ela te faz mal fisicamente ou intelectualmente, correto?
É, quando atrasa a tua vida, né, de alguma forma.
O fato deles estarem se batendo, apesar de terem suas regras, né, mas não é um esporte, né, não pode ser considerado um esporte ali. Talvez internamente neles esteja fazendo bem. Eles acham que estão fazendo bem, né, porque eles estão se desestressando, eles ficam felizes, eles se levantam sangrando e, caraca, foi foda, até semana que vem aí. Mas fisicamente ou aparentemente, essa é a palavra, aparentemente, eles estão se destruindo, não?
É, pra mim, o Clube da Luta não é mais, nada mais nada menos que você se entregar às suas paixões animais. É você regredir aquele estado do ser humano mais puro, entre aspas, do homem lobo do homem. Você tá lá, tá livre de todas as amarras da sociedade, daquela sociedade capitalista, entre aspas, e se entregando, virando um animal lá, e virando um bicho de novo ali. Pra mim, essa é a atração do Clube da Luta, é você se livrar da sua humanidade por um tempo, é você...
É por isso que eles brigam entre si?
Isso, voltando a ser animais na concepção mais primitiva da palavra.
Tá, e o fato deles serem racionais... Isso é positivo?
Se lembra do começo do filme, quando ele tá lá naquele grupo de ajuda de câncer? É pra ele ir na caverna dele e aparece lá o espírito animal dele, é um pinguinzinho.
Sim.
É como se estivesse mostrando, olha, você não faz parte desse ambiente. Você é um cordeirinho, você é um pinguim, uma das coisas mais inofensivas do mundo. Mas você não é isso, você tem um monstro dentro de si, e esse monstro seria o Tyler Durden. Tanto que ele diz, olha, não fuja de quem você é naquela hora do ácido, não vá se refugiar em algum canto, sinta essa dor, abrace isso.
Acho que a intenção do Tyler Durden, o que ele conseguiu vender pra todo mundo, e isso é que eu acho genial do filme, é pra chegar no ponto que ele fala, quando ele fala a última coisa pro Norton, antes dele sumir a primeira vez.
No mundo que eu vejo, você está caçando alces pelas florestas de fendas úmidas ao redor das ruínas do Rockefeller Center. Vai vestir roupas de couro que vão durar para o resto da sua vida. Vai subir nas videiras espessas que envolvem a Torre da Sears. E quando olhar para baixo, vai ver pessoas pequenininhas socando milho, estendendo tiras de carne de veado nas pistas de asfalto vazias de uma rodovia abandonada.
Ou seja, a gente não é ser um bando de animal se espancando, é relembrar, recuperar o que, que é importante nessa vida, o que, que a gente está fazendo aqui, o que é importante para a gente viver, que eu acho que é amadurecer, se superar, se tornar maior para a gente hoje é se especializar em alguma profissão, para poder ganhar mais e poder se encaixar mais bem encaixadinho no sistema. E é isso que ele quer sacudir. Eu gosto muito de um escritor chamado Carlos Castaneda, que conta em 10 livros a história, é como se fosse um livro só de 10 capítulos, que ele conta a história da convivência dele com um índio, que ensinou muitas coisas para ele, uma forma diferente de ver o mundo e realmente de você manipular a sua consciência de forma que você consiga ver a energia, o mundo energético de fato, ver a energia que a física quântica fala e está percebendo agora. E aí ele, no começo dos livros, ele entope o Castaneda de droga. Ele usa a erva do diabo, que é o chá de trombeta feito de forma diferente. Ele usa um fuminho lá, que tem cogumelo na sua nos ingredientes, que são drogas altamente alucinógenas, que são primeiro para fazer ele acordar, aí ele, para fazer o Castaneda se tocar que existe uma outra realidade. E depois de um tempo, ele para de usar as drogas e fala: não, agora você já sabe que existe outra realidade, você já foi a outros lugares na consciência, pronto, vamos abandonar a droga. Eu acho que no mundo perfeito, não ia ter mais, no mundo do Tyler Durden, melhor dizendo, não ia ter mais clubes da luta e o pessoal não ia ser louco. Ia ter clube de atividades físicas, sabe? O clube de caça, clube de natação e tal. E tanto, e o Don Juan, só pra completar, ele, depois de um certo, em algum livro lá, já no meio pro final, ele fala pro, o Castaneda pergunta pra ele: ah, mas e a, ele tem outras companheiras que também são alunas, que são mulheres. E a fulaninha tomou chá de trombeta e fala: não, cara, as mulheres raramente precisam tomar drogas alucinógenas para entender o que vocês precisam entender. Ela já, naturalmente, lá, sabe-se lá porquê, já conseguem perceber isso. A luta nada mais é do que um meio para atingir um fim maior, que é a reconexão da gente com o que interessa nessa vida.
Ele tocou no Jorge. Cadê o controle? Foi na marcação. Cadê o controle? Jorge Henrique
vai pro fundo, fez o corte pro pé direito, rolou
como
pro
Elias, foi para aqui?
No chute, bateu errado, a bola foi da direita, mesmo assim levou um certo perigo.
Essa pilha tá
merda. O Jorge Henrique demorou até um pouquinho para resolver a jogada, veja, ó.
Opa.
Aqui um caos interessante. Vocês sabiam que Laranja Mecânica passou 25 anos banido da Inglaterra?
Não sabia, não.
Os filmes costumavam passar longos e longos tempos em cartaz. E Laranja Mecânica passou em cartaz, foi em cartaz durante 2 anos na Inglaterra. Durante esses 2 anos, vários jovens utilizavam como suas justificativas para vandalismos e para delinquência em geral. Eu fui inspirado pelo Laranja Mecânica. E já estava se tornando um problema isso na Inglaterra. A delinquência juvenil estava estourando e todo mundo usando desculpa do Laranja Mecânica. O Kubrick, ele lembrava: olha, minha família mora aqui, eu moro aqui, e a situação está começando a ficar insustentável, eu estou começando a ficar com medo de algum dia vir alguém me matar aqui. E era um filme que é altamente atraente para os jovens, assim como o Clube da Luta. E o próprio Kubrick disse: olha, eu vou pedir para que o filme seja retirado de circulação na Inglaterra. Enquanto o Kubrick estava vivo, Laranja Mecânica não foi exibido na Inglaterra e nem foi lançado lá no mercado home video oficialmente.
Também, numa das entrevistas que eu li com o David Fincher, o jornalista também coloca essa questão de que ele acha que, se ele acha que pegou pesado porque pode ser mal interpretado. E ele fala uma coisa que eu achei interessante, que é: você não consegue codificar ainda na mente humana o que, que vai ser mal interpretado, ou o que, que vai ser bem interpretado, ou que formas que tal coisa vai ser mal interpretada ou bem interpretada. Aconteceu com o Columbine? Aconteceu. Foi por uma má interpretação? Foi. Mas ele não acha justo que, porque aconteceu isso, você passe a não expor mais a violência por conta de já ter existido.
A gente nunca vai saber o que estava na cabeça daqueles jovens quando fizeram. A gente só sabe o resultado. E o resultado disso é que assola o que, obviamente, a sociedade, porque ela tem um sistema tal que isso não pode acontecer. Enfim, agora ninguém questiona o porquê que aquilo acontece.
Essas coisas acontecem exatamente pela realidade que o Clube da Luta quer lutar contra. É tão desnaturalizante o que a gente vive agora, é tão cada vez menos acessível o real conhecimento que a gente precisa para a vida, para evoluir, que eu acho que está cada vez mais fácil de ter gente pirando na batatinha, assim, de entendendo o recado errado.
Eu não estou gostando do que está acontecendo e estou perdido, não quero me achar, ou vou me achar assim, vou me achar destruindo com tudo.
Um dos momentos mais icônicos do Clube da Luta mesmo, que eu, pelo menos na minha opinião, é a cena da loja, né? A cena da loja que o, pra mostrar pro narrador, né, pro Cornelius, o Tyler Durden faz um exercício, né, de mudança de percepção.
Tyler, o que você vai fazer?
Põe as mãos pra trás. Me dá a carteira. Raymond K. Hessel, Rua Benny, 1320, apartamento A. Pequeno apartamento no porão, Raymond.
Como sabe?
Porque eles dão letras para apartamentos de porão ao invés de números. Aí, Raymond. Você vai morrer.
Não.
Esses são seu pai e sua mãe? Vão ter que chamar um legista para catar sua arcada dentária. Quer saber por quê? Porque não vai sobrar nada. Fala, para com uma carteira de estudante universitário vencida. O que, é que você estudava?
vocês?
Coisas? Provas difíceis? Perguntei o que você estudava.
Biologia, biologia.
Por quê?
Eu não sei.
O que você queria ser, Raymond K. Hessel? A pergunta, Raymond, é o que você queria ser?
Responde, Raymond! Veterinário, veterinário!
Ah, animais?
É, animais. Coisas.
Coisas, já entendi. Então precisa estudar mais.
Estudar mais?
Ou prefere morrer?
Não, por favor.
Prefere morrer aqui, de joelhos, nos fundos de uma loja de conveniência?
Não, 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 não. Por favor.
Vou ficar com a carteira. E vou ficar de olho em você. Eu sei onde mora. Se não der um jeito de voltar a estudar veterinário em 6 semanas, você vai morrer. Agora vai pra casa.
Corre, Forrest! Corre!
Eu não tô bem.
Então imagina ele.
Peraí, isso não teve graça. Isso não teve graça. Qual foi a finalidade disso?
Amanhã vai ser o dia mais lindo na vida de Raymond K. Hessel. O café da manhã dele vai estar melhor do que qualquer refeição que nós já comemos.
Os rumos das nossas vidas são diferentes daquilo que a gente realmente queria fazer, né?
Exatamente. As concessões que a gente vai fazendo no caminho, né? No caso dele, ele queria dinheiro fácil, né? Não entendia o valor da vida. Olha que interessante, o David Fincher batalhou por esse filme porque um agente dele falou, cara, olha, li um livro que você tem que ler, que tu vai achar foda e a gente vai fazer um filme. Ele, pô, cara, não tem tempo de ler livro, sinto muito, mas não dá. Aí, não, tu tem que ler, eu vou te mandar esse livro. Não, cara, não vou ler o livro, sinto muito, não tenho tempo. Aí o cara botou ele no telefone e leu pro Fincher essa parte, essa passagem do Raymond K. Hessel. E aí ele fala, cara, a gente tem que fazer esse filme. O que eu achei também muito interessante, e também tem a ver com quando o Tyler Durden joga aquele pó químico na mão do Cornelius, é a ideia da morte. É, uma coisa que nossa sociedade também é muito mal trabalhada é a questão da morte. A gente nega a morte. E a gente, historicamente, foi levado a negar a morte. Por quê? Porque se você vai negando a morte, o que você nega também? A limitação da vida, que a vida vai acabar daqui a pouco. Exatamente. E quando a vida acabar daqui a pouco, é aquela coisa que a gente sempre vê no filme, só na hora que você vai morrer que você fala, porra, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo outro. Certamente o Raymond pensou, porra, devia ter sido veterinário, teria sido mais feliz. Isso também acho interessante, é chamar pra realidade da morte que tá logo ali. A vida, a gente é um peidinho, a gente é um grãozinho de areia no oceano. Então, ao mesmo tempo que a gente não significa nada, que a gente tem que massacrar o nosso ego, e o Tyler Durden faz isso o tempo inteiro com o Cornelius, né? De cara, foda-se teu apartamento, foda-se tuas roupas de grife, isso não importa nada. Ao mesmo tempo que a gente tira esse valor adquirido, a gente consegue entender o real valor da vida, que tá nas pequenas coisas, que tá no amor, que tá em ser feliz, que também dá muito trabalho, né? A gente não pode se iludir, não é fácil. Rapadura é doce, mas não é mole não, né?
As percepções, quando a gente perde algo, né, quando acontece algo ruim, que são mais abrangentes, né? Eu acho que quando a gente ganha, quando a gente tá feliz, a gente deixa de enxergar determinadas coisas. O próprio personagem, né, o próprio narrador, ele o fato dele perder as coisas que ele comprou, né, que ele tinha, que ele possuía, fez ele enxergar tudo de uma forma diferente, né?
O Edward Norton aceita a dor na queimadura da mão, e aí ele joga o vinagre, o cara cai, e o Edward Norton cai no chão, ele fala, parabéns, você tá quase no fundo do poço.
Outra cena que eu acho foda do filme é depois que o projeto Caos, que começa a espalhar a anarquia, entre aspas, entre a cidade e entre os Estados Unidos, começa a ser notado pelo homem, começa a ser notado pela sociedade. E as autoridades começam a dizer, olha, nós vamos investigar com todo o rigor possível esses clubes de boxe clandestinos e sua ligação com esses atentados à nossa sociedade. Tá havendo lá uma festa e o Tyler Durden e os asseclas dele se infiltram dentro da festa e vão atrás do figurão lá. E dizem lá, olha...
Seguinte, você vai cancelar sua rigorosa investigação. Vai anunciar ao público que não existe nenhum grupo secreto ou... esses caras vão te arrancar as bolas. Vão mandar pro New York Times, pro Los Angeles Times, a imprensa lança moda.
Você está atrás de pessoas de quem depende. Fazemos sua comida, catamos o seu lixo, conectamos as suas ligações, dirigimos suas ambulâncias e te protegemos enquanto você dorme. Não sacaneia a gente.
Mas eu passei muito tempo pensando nessa expressão, né? Que tem um momento que ele vai revelar tudo do filme, né? Vai culminar o filme. E ele fala assim, ele fala com um telespectador, né? Ele meio que faz uma metalinguagem, né? É, coloque sua cadeira na posição vertical. Eu fiquei pensando, né? Pô, peraí. A posição vertical é o quê? A cadeira é reta, né? Não é a cadeira deitada se fosse na horizontal, né? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer uma viagem ou ele quer que a gente fique com a coluna reta pra parar e pensar naquilo que aconteceu, né?
Ele faz uma brincadeira aí com aquelas instruções pra se dar alguma emergência no avião, sabe?
Inclusive, inclusive quando um dos atos de terrorismo do Projeto Caos é trocar aquelas mensagens tranquilizantes que tem em caso de emergência, tem lá os desenhos em quadrinhos do que fazer e tudo, eles colocam em caso de emergência, salve-se quem puder, chore,
arranca os penteiros.
O que eu pensei, Juliano, não é mais no sentido lógico, entendeu? Mas como vai vir uma viagem ali, quando você pensa em viagem, você pensa em deitar a cadeira e uhul, né?
Claro, claro. Isso eu também achei muito legal, cara. Concordo plenamente com você, Júlio. Acho que, por que que... Vamos parar e pensar aqui. Por que que o Tyler Durden fala essa coisa da emergência? De, por que que a gente recebe oxigênio? Porque tem pressurização e tal. Não, porque oxigênio te deixa doidão. Vai não fazer barato, você, né, aceitar seu destino como se você fosse uma vaca hindu. E, cara, não é isso que a sociedade faz? Ela faz a gente aceitar o nosso destino de merda de uma forma tranquila. Por quê? Qual é o nosso oxigênio? É a ilusão de achar que se a gente tiver um bom carro, uma boa casa, um emprego que a gente ganhe muito bem, o que vai significar que a gente vai estar estourando muitas pessoas, a gente vai estar feliz. E ele chegou nesse ponto, o Edward Norton chegou nesse ponto, quase chegou na perfeição da casa dele, tinha lá o conjunto de jantar, fulaninha de tal, o armário, ciclaninha de tal, e não foi feliz, e viu que o plano não dá certo. Então, isso é que eu acho legal do Caos. Como é que a gente vai fazer para mostrar para uma série de pessoas, o maior número possível, que isso está errado e que a gente tem que lutar contra e que não tem como ser na base do paz e amor, porque o sistema vai cair de porrada. Vamos a gente mesmo instaurar o caos primeiro. Mas eu não acho que é o caos pelo caos, não acho que é o caos do Coringa. É o caos da reformulação, para você chegar em algum outro ponto, em qualquer momento da humanidade, quando a gente mudou o sistema, teve caos, teve crise, teve revolução, teve sangue, não tem jeito.
Caos, né? Você explodir prédios de companhias de cartão de crédito é instaurar o caos, né?
Exatamente, é você tirar... mas primeiro tem que vir o caos, para depois você... Pra vir a reformulação, porque tu acha que ia funcionar assim, galera? Crédito não vai dar certo. Então vamos fazer uma reunião com os donos de empresas de crédito pra gente fazer uma transição aí entre um ano e dois anos, a gente ir perdoando aí. Não ia ter jeito, não ia ter como, não ia ter diálogo. Não tem diálogo com essa galera mais. Eu acho que nesse ponto eu concordo com o Tyler Durden. Já tá meio Matrix. Outro parte pra porrada. Também não quero ser mal entendido, por favor, ouvintes, não peguem armas e não tentem fazer isso em casa. Mas o que eu acho interessante é que a sacudida vale a pena, sabe? A porrada na cara vale a pena, galera, acorda.
Mas aí dava pra sacar desde o começo que ele era, o Tyler Durden era o alter ego dele, do Cornelius?
Você não, chegando, cara, sem qualquer referência, não dava. Você chegando sem qualquer referência, sem conhecer o livro, sem pensar nisso, um espectador virgem, entre aspas, chegando lá, não dava.
O David Fincher mesmo falou que a intenção era não fazer você, era fazer com que você achasse que estava tudo certo. Se alguém falou que ele mesmo dizia, algumas pessoas chegaram pra mim e disseram, mas eu já sabia. Ele falou, duvido que sabia, cara. Não tinha como saber. Não tinha jeito.
Eu não digo impossível, né? Mas se você chegar sem qualquer referência e sem saber nenhum detalhe do filme, acho que é muito difícil você descobrir antes do final que ele era um alter ego, né? Que ele é um...
E foi feito mesmo pra não saber, né? A intenção era não saber, pra você ter o choque no final, porque é um filme pra deixar em aberto, é um filme pra te deixar perturbado. Não é um filme pra você te dar a lição de moral mastigadinha, como o Hollywood adora fazer. É um filme pra te apresentar mais questionamento do que resposta mesmo. Isso eu também acho um mérito interessante. E é uma coisa meio difícil, né, de a gente ver no cinema. É mais comum mastigar tudo bonitinho.
Talvez o ano de 99 a gente teve a sorte de ter uns exemplos de filmes que deram pano pra discussão, né?
Jurandir, foi o ano,
O Matrix, Clube da Luta, Magnolia, Sexto Sentido e até Beleza Americana, né? É, enfim, tira suas interpretações aí do Clube da Luta e comente aí se gostou do programa. Deixa o seu comentário, até semana que vem.
Come on, man.